Boa noite, então, aos colegas do curso Grandes Terapeutas e a Filosofia Clínica. Estamos conversando com aqueles terapeutas que, a partir do século passado, construíram esse enorme prédio nas psicoterapias, nas psicologias e agora fazemos esse diálogo, né, de aproximação. Mostrando algumas diferenças, alguns elementos complementares, algumas aproximações. Hoje nós estudaremos um psiquiatra chamado Hermann Rorschach. Propriamente a grande contribuição que o Rorschach nos deixa diz respeito aos testes, aos diagnósticos por elementos projetivos, ok? E vamos ver como isso funciona, como isso ocorre. Ali no quadro coloquei um breve, alguns dados da vida do Rocha, né? Que ele, esse médico, ele nasce na Suíça, em Zurique, 1884. E vem a falecer muito jovem, com 30 e poucos anos, 37 anos, em abril de 1922. Bem, ele, o Rorschach, ele tem, o Hermann, ele tem muitas características curiosas. Quando ele era muito pequeno, ele gostava muito de desenhar, de pintura. Muito provavelmente isso tinha a ver com o fato do pai dele ser um desenhista. E ele havia um joguinho naquela época, quando ele era criança, que era um joguinho de borrões, de que você montava o joguinho, que você fazia parte da história, interativo, um dos primeiros joguinhos dessa natureza. E ele gostava muito. Tanto que na escola, um dos apelidos dele era exatamente o jogo, com o nome do joguinho esse. E o Hermann era um menino muito curioso, muito observador. Ele vem mais tarde, ele fica em dúvida durante a vida dele se ele vai seguir de fato a carreira de desenhista ou vai se tornar médico. Mas ele viveu numa época extremamente problemática, né? Uma época em que o mundo atravessou uma das suas grandes convulsões. Imensas convulsões. Ele esteve muito próximo dos elementos que levaram da Primeira Grande Guerra Mundial, né? Ele vivenciou isso muito de perto. Em 1914, portanto ainda um garoto, não é? 20 e poucos anos, ele faz a especialização dele em psiquiatria. E a psiquiatria, na época, nós já vimos lá naquela aula que tivemos sobre Freud, veremos também na aula sobre Jung, como era, né? Os terapeutas mais sensíveis desconfiavam que havia algo muito que precisava ser muito melhorado naquela medicina psiquiátrica daquela época. O Rocha, ele se insere nessa grande linha de terapeutas aí que vai procurar trabalhar essas questões, tá bom? Agora, nós temos questões, problemas aqui relacionados a isso. Dado aos dilemas das construções dele. Dado aos dilemas das construções. Eu vou precisar... Bem, então, prosseguindo a nossa aula... O Rocha, que ele teve algumas questões muito dilemáticas na construção das lâminas dele, do teste projetivo, que o faria conhecido e que nos deixaria uma herança muito interessante. Estudando a história dele, a historicidade dele, que é o que, como em filosofia clínica, a gente faz como uma aproximação da estruturação da pessoa, há elementos muito curiosos. Por exemplo, a aproximação dele da escola psicanalítica. O Rorschach, ele era um psicanalista. Ele estudou psicanálise, participou da sociedade psicanalítica. ele teve uma forte influência do Blaubart e do Jung, muito forte, aliás. E ele, até por conta dessa influência, associado aos desenhos e, sobretudo, a grande facilidade que ele tinha. Ele desenvolve, então, primeiro, ele desenvolve como uma maneira não formal, como uma aproximação. Ele começa a desenvolver lâminas. E essas lâminas, esses desenhos, provavelmente ele fez isso não com intuito médico, com intuito psiquiátrico. É muito provável que ele tenha desenvolvido isso aos poucos, a partir de experimentos assim, informais no hospital, sobretudo, que é onde ele finalmente vai lançar, em 1918, ele vai lançar esse trabalho no hospital. Ele colocava essas manchas, esses desenhos, que lembram muito o joguinho de infância dele, e pessoas, por exemplo, acometidas com o que eles chamavam na medicina psiquiátrica como esquizofrênicas, com esquizofrenia, elas faziam interpretações curiosas que chamavam a atenção dele. E ele começou a identificar padrões. Padrões que ele colocava um borrão, um desenho desses, e essas pessoas colocavam no hospital interpretações, e ele começou a notar isso. Eu vou mandar para vocês em PDF depois, quando vocês receberem a aula gravada, o livro Psicodiagnóstico, um livro, aliás, famoso, de 1921, essa obra, que é um clássico nas psicoterapias, né? E tem em português também, mas eu só tenho a versão em inglês, que é a que nós vamos trabalhar hoje aqui em aula, e é essa que eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas vocês encontram em, podem sebos, vocês podem comprar o livro em português. E ele, nessa obra, que é um clássico, ele desce a profundidades e a detalhes que mostram que esse homem deve ter esmiuçado muitas, muitos dias e horas de pesquisa. É muito impressionante, curioso os detalhes a que ele chega na obra. Tanto que a obra, ele inicia nos mostrando um sistema de símbolos para que nós possamos decodificar o que ele vai dizer depois lá nos desenhos dele. Quase um dicionário. E ele, quando ele faz essa especialização, ele já tinha provavelmente tudo isso já muito bem delineado, como ele faria o trabalho dele depois. Tanto que é que um ano, ainda em especialização na psiquiatria, no hospital ele vai lançar essas lâminas, que originalmente eram muitas. Mas quando ele vai publicar a obra, o editor pede para ele resumir, pede para ele condensar, e ele acaba apresentando só 10 lâminas, que se tornam as 10 famosas, né? Bem, mas para os nossos propósitos aqui, eu vou colocar para vocês aqui uma imagem para aqui no chat, tá? E aí vocês vão baixar essa imagem, que está no chat, aqui, ó. Querem ver? E eu vou pedir para vocês todos me dizerem o que é isso que vocês estão vendo aí, ó. Está à direita da página. Estão vendo aí no chat? Eu acabei de mandar. Eu peço para que vocês cliquem. Quem está no celular vai ter alguma dificuldade. Apenas considere, essa é a lâmina 1, uma das mais famosas do teste de Rorschach, que é a primeira das lâminas dele. Ele tem várias lâminas, algumas coloridas. Essa aí, algumas em preto e branco, algumas em tons pastéis. O que vocês estão vendo aí nessa lâmina, quando vocês olham para ela?
Dois passarinhos.
Dois passarinhos? O que mais estão vendo aí?
Um morcego.
Morcego? Morcego é uma das respostas clássicas para essa imagem. É, uma das mais frequentes para essa imagem. Eu vou depois mandar para vocês um grupo de lâminas, e nesse grupo, com todas as lâminas que ele colocou, embaixo vocês vão ler ali as respostas mais frequentes, tá?
Eu vejo um macaco no meio, dois elefantes com uma orelha de morcego.
Nossa! alguém está vendo movimento aí? Não?
É isso. Dependendo, dá para identificar uma borboleta ali.
Uma borboleta?
Ali no centro, parece um violoncelo. Que é
um né? Violoncelo? Olha tem quanta coisa.
Tem pessoas lá em cima, lá no, bem no meio, lá mesmo.
Pessoas
porquinhas. Pessoinhas.
Uhum. Pois bem. Uma... Eu vou colocar uma aproximação e depois nós vamos conversar a partir do texto dele, ok? Um especialista na área, ele coloca que usou o Rocha como parte de um programa de treinamento e de liderança, ok? Então ele vai mostrar aqui o trabalho que ele realizou com uma menina chamada Samantha, uma advogada de 28 anos. Vamos ver o que, que ele, esse especialista, ele fez essa matéria para... Se eu não me engano, foi para a BBC que ele escreveu isso. E ele coloca nesse trabalho, que ele faz todo um resumo, ele faz uma aproximação. Não dá para levar a sério no sentido da seriedade formal acadêmica, mas é uma primeira aproximação para logo em seguida entrarmos no Rocha, tá? Vejam aqui. Ele diz, então ele nos apresenta essa moça, uma advogada de 28 anos. Ela é bem casada, recentemente descobriu que está grávida. Ela e seu marido vêm tentando ter um filho desde o ano passado. Bom, ele utilizou o Rocha com ela, tá? E mostrou essa lâmina que vocês viram aí. Então ela começou a descrever para ele a partir das lâminas. São duas pessoas encarando uma a outra. Você pode ver suas cabeças, braços, pernas separados. Há uma grande panela entre eles. Eles estão mexendo na panela, fazendo comida. A coisa no meio é como dois corações. Talvez a intenção seja mostrar que eles estão apaixonados? Depois colocou: a coisa vermelha no meio parece uma borboleta. Sei que é bobagem, provavelmente porque estou grávida, mas as coisas vermelhas de cada lado se parecem com bebês recém-nascidos, ainda presos aos cordões umbilicais. Quando penso nisso, as duas pessoas podem ser uma mãe e um pai carregando uma cesta, como a de Moisés. O vermelho no meio representa seus dois corações e também o bebê. Eles podem estar brigando pelo bebê. Como em um cabo de guerra, isso me lembra o trabalho, algo em que não penso há séculos. Pais se divorciando e brigando por suas crianças. Deus queira que isso não aconteça comigo. Vejam quantas considerações a partir de lâminas que você coloca diante da pessoa, não é? Bem, mas qual a pertinência de algo assim, sobretudo nas terapêuticas? Imaginam vocês que Rocha, que construiu essas lâminas, que estudou a adaptação com pessoas, tenha sido ingênuo a ponto de negligenciar as críticas óbvias que ele receberia por fazer isso? Ora, ele era um jovem psiquiatra, um estudioso, teve influência forte do pessoal da psicanálise, sobretudo de homens como Jung, o laboratório experimental da Universidade lá de Zurique. É evidente que ele não era, que ele já imaginava as críticas que fossem fazer a ele, não é? A ideia dele, com isso, com esse teste projetivo, era mostrar que muitas pessoas olharão para essas imagens e não falarão das imagens em si, mas sim de conteúdos delas que serão colocados sobre as imagens. Tanto Rocha não ignorava a precariedade disso como um instrumento exato e específico, que ele mesmo nunca pensou em utilizar, como foi utilizado depois com uma diagnose tão cirúrgica e exata por alguns. A ideia dele não era bem essa. No entanto, ele mesmo desce especificidades, o que faz com que ele aparentemente nos deixe confusos, né? Porque ele, se por um lado ele assume que não era para ser com tanta exatidão, por outro ele promove essa exatidão. Aparentemente é que nós temos problemas, não é? Sobre então do que estamos tratando. Uma das explicações que eu acho mais plausíveis para isso, considerando a historicidade dele, a formação dele e tudo, é que ainda que ele considerasse que não tinha exatidão, ele procurou por ela. Isso é o que provavelmente deve ter acontecido. Agora, como filósofos clínicos, e vamos conversar imediatamente com esse trabalho dele, é muito importante sabermos dimensionar essas questões. Vamos abrir aqui a obra do Rorschach. Como vocês veem na tela, eu não consegui baixar uma versão em português, vamos utilizar a versão inglesa mesmo. Logo no início da obra dele, bom, a introdução dele são meia dúzia de linhas. É impressionante como é breve a introdução que ele faz à obra dele. Logo em seguida ele começa a discorrer sobre o trabalho, ok? E ele começa nos dizendo assim, ó, que o experimento consiste na interpretação acidental das formas, não é? Que não são formas específicas. É uma reprodução de figuras que elas se apresentam, formas, suplementos, tal, desse livro, e que ele vai nos apresentar como um aparato para a gente poder estudar. Em seguida ele nos diz, a produção de cada forma acidental é muito simples, e aí ele descreve como é que elas são feitas. São borrões, basicamente, o que ele vai nos colocar aqui. Ele nos descreve, então, a partir do método de preparação, que é muito interessante como ele faz, ele coloca essas lâminas diante das pessoas, que ele vai analisar e diz o que está acontecendo aqui. Não é? É quase um agendamento mínimo diante da lâmina, que é um agendamento máximo. É? E coloque e a pessoa então começa a discorrer e ele faz muitos apontamentos. Na época dele, lembrem como era a psiquiatria, nós já vimos em aulas anteriores como é que se passavam essas coisas. Ele, por exemplo, havia termos que hoje já nem se usa mais, como a neurastenia e outros. E ele coloca neurastênico e aí faz um exame. Diz, olha, eles viam isso, dessas especificidades. Esquizofrênicos, isso. Ele vai colocando o que cada classe da psiquiatria de então provavelmente via nos borrões dele. Tanto que hoje, aqueles que ainda trabalham com profundidade, e há pelo mundo todo ainda, por exemplo, há países como na Inglaterra que eles não levam a sério esse trabalho mais. Eles consideram que não dá nem mesmo para o terapeuta. A queixa é bastante pontual. Por exemplo, se um sujeito olha num desenho ali e vê uma... Aqui, por exemplo, um vai ver uma moça de maiô. Diz, nossa, que moça bonita de maiô que eu estou vendo aqui nesse desenho. Se bronzeando ao sol, muito bonita. Que coisa tal. Se é um terapeuta, por exemplo, que é homem, ele vai dizer, olha aí, está tendo símbolos sexuais aqui. Não é? Esse sujeito está vendo coisa aí. Tem alguma questão aí para examinar. E se for uma terapeuta mulher, pode dizer, puxa, que interessante, tem um gosto para moda, para roupas. Quer dizer, claro que isso é uma caracterização grosseira, mas eu quero mostrar para vocês o dilema que muitas escolas terapêuticas colocaram como maneira de não levar isso tão à risca. No entanto, seria uma leviandade se a gente simplesmente descaracterizar um trabalho tão bonito e jogá-lo ao vento sem ler o texto que aqui nós temos em mãos, que é dele, do próprio Rorschach, e que nos mostra que não é assim, não é? Outro um fator que pesa muito contra as críticas e a favor dele, mas esse a favor ele é dilemático, é o fato de ele ter morrido aos 37 anos. Ele praticamente nem teve contato com a repercussão dessa obra dele, né? E a obra é lançada em 1921 e o Rorschach morre um ano depois, 1922. Ele não teve tempo de lidar com os especialistas da época, com as críticas, e de poder revisar, reformular e se explicar. E ainda assim, o trabalho dele é praticamente a base dos testes projetivos que em profusão viriam depois daí. Bem, aí ele nos descreve na obra dele os procedimentos, ok? Como é que se passa. Ele nos diz literalmente que ele coloca as planchas diante da pessoa e pergunta: o que pode ser isso? Né? E aí a pessoa vai começar a discorrer, conforme vocês têm aqui no ponto 2, procedimentos, tá? Então, o Rorschach nos diz o que é, como é que é a interpretação destes elementos. Aqui eu preciso explicar para vocês uma terminologia das psiquiatrias e das psicologias. Existe uma diferenciação entre percepção e apercepção. A percepção é muito similar ao que a gente estuda em filosofia. Você tem um objeto, o percepciona, o vivencia, etc. A apercepção, ela é anterior a essa percepção. A apercepção, ela funciona como uma visão do todo, ok? Uma forte apreensão do todo, que depois, claro, mediante as ponderações de outra reflexão, sensação, emoção, aí sim é uma percepção. Ele vai trabalhar com esses dois elementos quando ele trata dessas figuras dele. Vamos adiante aqui. Então ele coloca que quase todos os objetos, não é, dessa experiência, dos testes, eles são oriundos da imaginação, como ele coloca, né? Que essa concepção geral vem praticamente de uma condição da experiência, do experimento em si. Então ele nos coloca na obra dele que essa interpretação que a pessoa vai colocar, que é desde o campo, como vocês têm aqui mais embaixo, alguns conseguem ler ali, da percepção e da percepção, ele, como fruto da imaginação da pessoa, vai colocar sobre esses objetos os elementos que estão na pessoa. Bom, temos várias questões aqui. Primeiro, qual o critério de escolha da imagem? Uma determinada imagem pode gerar em determinadas pessoas, conforme o contexto, uma série de percepções e apercepções que, se você mudar o borrão, gerará outras coisas. Ele não ignora isso, tá? Ele não ignora. Tanto não ignora que ele procura colocar borrões aleatórios. O problema é que a questão do ser aleatório é discutível em clínica. Não sei até que ponto ele pode conversar isso com filósofos, não é? Mas, como ele teve aulas com Bloller, que foi um grande terapeuta, um pesquisador, líder lá do laboratório de experiências da universidade, esse colega deve ter orientado esse jovem psiquiatra nesse sentido, deve ter colocado para ele a questão da epistemologia, que é assim, ó. Numa época como a nossa, quando nós colocamos, como vocês viram naquele primeiro desenho ali, é usual que, pela mente acostumada, pela construção de mente da nossa época, o próprio agendamento já nos leve para certas coisas. Criar uma tipologia a partir daí vai acarretar os mesmos erros das tipologias da época, que muitos desses terapeutas já tentavam ultrapassar. Ele mostra a grande influência psiquiátrica e psicoanalítica dele quando ele descreve que essas associações, por assimilação, elas são inconscientes, são elementos que estão lá e que se projetam para fora. Bem, do ponto de vista da filosofia clínica, não é? Vocês sabem o problema que nós temos aqui quanto a isso. Quando ele vai explicar essa parte, ele coloca aqui, ó, os fatores da experiência, tá? E aí ele desce a essas especificidades por elementos estatísticos, que é como ele vai tentar resolver isso. Nos mostrar que o trabalho dele envolverá naquela época, para aquelas pessoas todas, esses elementos estatísticos, esses elementos de elaboração estatística, tá? Vocês veem aqui na página 21 como ele coloca os números de resposta dessas pessoas, ele analisa a reação do tempo. É quase uma experiência laboratorial que ele faz aqui. As falhas nas respostas, forma, movimento e cor nas respostas, suas relações com o processo de perspectiva, a forma das respostas, cada item desses ele vai descer e vai nos trabalhar. Aqui eu tenho algumas questões para considerarmos. Do ponto de vista da filosofia clínica, haveria aqui um encaminhamento, uma validação? Como filósofos clínicos, por exemplo, eventualmente, haveria um espaço para essas lâminas de rocha serem utilizadas no nosso consultório? Em caso de sim, gostaria muito de ouvir a fundamentação dos senhores, e em caso de não, também. Vou desligar o gravador para a gente poder conversar à vontade sobre isso, e depois de ouvir as respostas dos senhores, vou colocar também a minha contribuição sobre isso, tá bom? Deixa eu ligar aqui. Bem, após a valiosa contribuição dos colegas, e vimos objeções, complementos ao trabalho do Rorschach. Bem, vamos fazer uma crítica filosófica, crítica no sentido do desenvolvimento, né, dos assuntos aqui filosoficamente. Observem que o que ele está fazendo, de certa maneira, nós já fazemos no consultório. Quando, por exemplo, nós elegemos a linguagem, o sistema linguístico, a fala, a pessoa vai nos falar coisas que estão no mundo dela. Isso, de certa forma, já pressupõe, entre outras coisas, que a pessoa colocará no termo verbal a projeção daquilo que ocorre no interior do mundo dela. Então, se ela está triste, ela projetará essa tristeza num grupo de palavras, proposições, que por arrumações semânticas e sintáticas, ela nos dirá: doutor, eu tenho uma tristeza assim e tal... Isso, em muitos casos, será uma projeção daquilo que vai nela. É quase como se ela fizesse um teste de Rorschach com as palavras. Outras vezes, não. Outras vezes, o que acontecerá é que, como a gente estuda em filosofia clínica, a tradução, a transposição do elemento semiótico, no caso do pensamento, das sensações para as palavras, em outros casos não haverá perda nos conteúdos, não haverá sequer elementos desconexos. Muitas vezes é fluído de tal forma que o tecido da palavra está colado no tecido da experiência. É quase um espelho. Outras vezes há uma deformação. Aquilo que a pessoa apresenta na palavra muito pouco tem a ver com aquilo que ela viveu. Nós vemos isso naquela obra Semiose. Às vezes é para muito mais, às vezes é para muito menos. Às vezes não é um problema, é um problema de ordem de tradução, como um pianista que consegue imaginar a música, mas ao tocá-la não sai a contento. E isso apenas para ilustrar brevemente os problemas e as dificuldades que temos aqui. O Rorschach, ele elege aprioristicamente um elemento semiótico, o desenho, o borrão, e apresenta para a pessoa, e a partir daí ele tenta entender o que se passa com essa pessoa, não é? Como uma diagnose, ou seja, como ele vai colocar de maneira panorâmica, em linhas gerais, o que provavelmente ocorre ali. E como ele era um psiquiatra, ele vai levar isso à tipologia, como psicanalista. Então ele usava inclusive termos da época, neurastenia, a esquizofrenia e outras coisas que eram em voga na época para caracterizar isso, pintar um painel. e não ignorava que seria por aproximação. Em filosofia clínica, nós temos, além desses problemas, alguns outros. Dependendo do elemento semiótico que você elege, seja a palavra, seja o borrão, imaginem, eu vou colocar, vou levar os senhores por deslocamento para um exemplo mais remoto, e aí vai ficar mais óbvio o que eu estou tentando dizer. Imaginem, senhores, que por música você tentasse diagnosticar elementos numa pessoa e a colocasse diante de um piano. Às vezes, alguém que tem influência ao piano poderá simular coisas. E você dirá, eis uma pessoa normal, quando na verdade ela simulou ao piano elementos, porque ela sabe por onde você vai caminhar nas coisas do piano. Outras pessoas, por diletantismo, arrumariam sons. Outras pessoas, dependendo do dia que estão vivendo, formulariam coisas quanto à teoria musical. Outros brincariam, se divertiriam com aquelas teclas brancas e pretas do piano. Alguns se entusiasmariam com as claves de sol, de fá, e fariam outras coisas. Ou seja, a eleição do elemento semiótico pode ser um problema que invalida aquilo que você quer conhecer. A maneira como em filosofia clínica nós evitamos esse grave problema é que durante a historicidade nós prestamos atenção ao que a pessoa usa como elemento semiótico para a expressão. Por exemplo, algumas pessoas, elas falam melhor delas mesmas, o que acham de si mesmas, lá nos tópicos 2, elas utilizam para isso a música. Então eu sei que quando essa pessoa for falar de si, não será pela fala, pelo instrumento verbal, não será pela fala, pelo instrumento escrito, será pela música. No entanto, esta mesma pessoa, quando for discorrer sobre o tópico 1, a família, o mundo, as coisas, pode não eleger a música para isso, mas talvez o dado verbal. Outras não elegerão nenhuma dessas formas, mas aquilo que elas construíram, as gavetas, as paredes, os livros e outras coisas, propriedades, encomendas. Vejam então como isso é problemático. Não é não só para o Rorschach, mas para nós serve como advertência. Quando falamos que esses borrões não funcionam, são caricaturais, lembrem que a mesma queixa pode ser dita em uma clínica que vai privilegiar a priori a fala ou o corpo, cabeça, tronco e membros. Quando um médico, por exemplo, está diante do corpo aristotélico de uma pessoa, cabeça, tronco e membros, e essa pessoa diz que tem um torcicolo, que tem uma lesão muscular, etc., e o médico já diz, bom, isso, já que está nesse lado do corpo e tudo, provavelmente você está fazendo tal coisa, tal somatização. Ele não está fazendo de maneira similar ao que Rorschach fazia com desenho, ao que muitos terapeutas, inclusive nós, muitas vezes vamos fazer com as palavras. Olhem os problemas. Não é? Essa obra que vou mandar para vocês e que recomendo a leitura, vocês verão, os que forem ler, vão ver um problema que Rorschach teve que lidar e que nós lidamos na nossa clínica, de outras matizes, de outras naturezas. Quando então uma pessoa usa como dado de simiose o desenho, a pintura, isso não quer dizer que ela vá projetar lá no desenho, na pintura, coisas que estão nela. Às vezes ela colocará ali na pintura, no desenho, elementos, por exemplo, que a sociedade convencionou. Ela está colocando na pintura não elementos da subjetividade dela, mas elementos da objetividade dela. Disseram para ela, isso é um morcego, e um morcego se desenha assim. Se você perguntar, mas para você isso é um morcego, talvez ela dissesse, não, o senhor não perguntou se isso era para mim um morcego, mas o que é isso? E eu estou lhe dizendo que é isso na sociedade. Eu aprendi que essas asas são morcegos, são borboletas, são passarinhos. Não era isso? Ou era para falar de mim? E vejam que estou restringido a duas perguntas apenas. Se nós perguntássemos o que é isso para você em determinada fase da vida, e pronto, já teríamos talvez uma terceira, quarta ou quinta resposta. Acham que Rocha ignorou isso? Não. Deixe-me voltar à obra dele aqui. Ele fala, ele tem todo um capítulo sobre a imaginação, mostrando como na época dele se dimensionava esse fator em relação às imagens que ele coloca aqui e que estão na obra dele aqui. Deixa eu, bom, então vocês já viram aqui, eu estava falando ali quando conversei com a Tainarinha sobre como ele dimensionava isso, né? Os esquizofrênicos tinham aquelas luzes azuis e criavam certas conspirações cósmicas que só eles imaginavam ali, e era como ele identificava, por exemplo, que se passava com o pessoal da esquizofrenia. Voltando às nossas críticas, observem uma coisa. É provável que em maior ou menor grau os nossos dados verbais, os nossos desenhos e uma série de outras coisas, de fato, tragam conteúdos nossos na medida em que eles participam daquilo que somos e fazemos. Uma das questões fundamentais para resolvermos esse problema será entendermos de que forma um desenho, de que forma uma fala, de que forma uma música ou outro elemento semiótico de expressão participa de nós naquele contexto. Se é na maneira de uma projeção, como queria o Rorschach, se é na maneira de uma complementação, o que já será outra coisa, portanto, não é? Ou se é na forma de um diálogo, de uma alteridade, e assim sucessivamente. Ok? Ele, quando coloca as possíveis objeções ao teste, é muito interessante como ele vai colocar aqui. Ele primeiro fala dos propósitos da diagnose, né? Da aproximação que ele tenta fazer com essa diagnose e dos entendimentos em torno disso. Ele fala muito das interpretações diferentes, e uma coisa que eu gostaria que vocês atentassem no texto dele é sobre as interpretações do conteúdo, que é muito... da página 121 da obra dele, que tem quase 300 folhas. Aqui, quando ele discorre sobre essa do conteúdo, é muito interessante, sabe? Ele vai amarrar isso, evidentemente, como vocês podem imaginar, aos fatores inconscientes, não é? Que é de onde ele vai trabalhar isso. E é por isso, entre outras coisas, que o capítulo que imediatamente sucede é a relação desses testes com a psicanálise, né? A proposta dele, o intuito que ele tinha. Quando ele coloca aqui os exemplos, os muitos exemplos, não é, que ele vai colocar jovem de tal idade, cheio desses símbolos aqui à direita que vocês podem ver, para poderem acompanhar isso, teria que ter uma leitura da época em que ele aplica esses elementos. Hoje as questões são tão diferentes da época dele. Vejam aqui, é o típico teste que ele, como ele fazia, ó. É quase um estudo matemático, não é? Estatístico dessas coisas. A tal ponto ele já tinha fluência disso, que só de olhar para esses números aí ele já sabia mais ou menos o que estava se passando lá. O tamanho que ele estudou. E a leitura se torna árida aqui, como vocês podem ver, ó, quando ele expressa as conclusões dele. É praticamente um número, uma simbologia matemática que ele usa como explicação. O que mostra a complexidade e o detalhamento dos testes que ele fazia. Mais adiante aqui, eu quero mostrar para vocês, na obra dele, após esses muitos exemplos que ele dá, muitos casos clínicos, são interessantes, sabe? Aqui, olha aqui, ele usa o termo neurastenia, termos que hoje a medicina ainda utiliza, mas que já estão, não é? Nós temos outros, neuroses de compulsão, que ele utiliza, como ele identifica isso na pessoa, o que ela vê lá na tela que mostra isso na pessoa. Ele faz algumas explicações a respeito, e exaustão nervosa, um caso inteiro que ele coloca aqui, como se passou, as psicoses e, sobretudo, no caso das psicoses, a esquizofrenia. E aí ele nos apresenta um caso de simples demência, né? Uma pessoa de 38 anos, uma mulher de 38 anos, as hebefrenias, que hoje já nem são mais consideradas assim, muitos termos que você vai precisar de um dicionário, não é? Para olhar, porque já não se usam mais esses elementos, foram atualizados, evidente. A própria psiquiatria, já muitas dessas coisas que ele considerava, não tinha mais. Bom, aqueles que se propuserem a estudar aqui, lembrem, por favor, de colocar estes elementos na época, no contexto dele, no período que é da Primeira Guerra Mundial. Pô, vejam aqui esse caso clínico lá na página 168, que ele coloca da insanidade, né, da mania, do estado maníaco-depressivo. E, sobretudo, aqui ele vai tratar primeiro da depressão. A maneira como a pessoa que está acometida por isso olhará para as lâminas e testará esses elementos. A epilepsia e outros elementos aqui. Por favor, peguem papel e caneta, que quero mostrar algumas coisas para vocês sobre isso que estamos lidando aqui. Eu vou desligar o gravador para fazer com vocês um teste prático. Bem, então foi passado para vocês um pequeno instrumento como maneira de vocês poderem vivenciar de modo muito próximo, mas na nossa área, algo que o Rorschach estava tentando fazer lá na área dele. Lembrem que ele era um homem que tinha grande influência naqueles borrões, uma grande influência, né? Ele se construiu vários, optou por alguns que para ele, por N razões familiares, desde criança ele brincava com aquele joguinho de borrões e de formas, quer dizer, ele tinha toda uma familiaridade, para ele aquilo era perfeitamente natural, ele dominava aquele instrumento semiótico. Ele olhava o borrão e já, dependendo de para onde a pessoa dirigia os olhos quando se aproximava, ele já sabia uma série de referências baseadas na experiência dele. Agora vejam, eu pedi a vocês, coloquem algo sobre marido e esposo numa única frase. O que foi proposto a vocês foi mais ou menos um teste de borrão. A forma que eu apresentei para vocês já circunscrevia para o que as manchas, para onde vocês tinham que colocar coloridas as coisas, né? Não podia esparramar isso em muitas direções. Podiam confabular para além do que foi colocado, sem dúvida. Podiam construir: ah, meu marido é um ET, professor, só o senhor conhecendo para ver. Quer dizer, poderiam ter feito algo assim. Outros poderiam ter feito coisas que eu, pela nossa tradição, pela nossa base categorial, pela IP da nossa época, a gente diria: nossa, esse aí viajou forte na maionese, né? Colocou algo que não tem muito a ver, não, com a questão, com a coisa. Mais ou menos como ele fazia, com a fluência que ele tinha com relação às pessoas que se apresentavam diante daquele borrão. Só que ao circunscrever essa frase, como eu fiz com vocês, retirando-a de todo o contexto possível e usando o senso comum de época como elemento referencial, que é o que ele fazia, ele não tinha historicidade daquelas pessoas, tinha quando muito uma historicidade panorâmica. E um elemento que chama a atenção e que eu não vejo em muitos lugares o pessoal comentar sobre o Rorschach, que para nós em filosofia clínica é um gravíssimo impedimento: ele nunca fez a clínica didática dele. Freud, que elaborou a psicanálise, uma das exigências de Freud era que a pessoa se tratasse, que fizesse uma análise didática. Como em filosofia clínica a gente faz para chegar ao certificado A, passa necessariamente por uma clínica didática. É parte da problemática da formação. Entre outras coisas, para que a gente tenha, não por exatidão, mas por aproximação, esses elementos. Como eu vou saber que, por exemplo, o que eu estou trabalhando com a pessoa, de fato, é uma questão da pessoa e não a minha questão que se traduz na pessoa? Quando, por exemplo, um terapeuta vai para a televisão e diz coisas como: um casamento, ele dura 3 anos, depois disso é amizade. Ele está falando o quê? Ele está falando dele? ele está falando de todas as pessoas? Ele está falando de um padrão de época? Não é o que ele está fazendo? É uma projeção, tal como um borrão, uma mancha, uma lâmina? Uma das maneiras de se evitar isso é exatamente evitar, quer dizer, não é a palavra melhor, não é de pelo menos termos uma prevenção e uma profilaxia que vai abranger grande parte dos casos, é exatamente pela análise pessoal da gente. Rorschach nunca fez, nunca foi atendido. Estudou psicanálise, mas não passou pelo processo como analisado. O que parece ter feito falta na maneira como ele trabalha esses elementos. Ele já parte de alguns prejuízos que talvez, se tivesse feito uma análise didática profunda e demorada, não colocaria. Sobretudo pela inteligência dele, pela sensibilidade dele, para nós isso são os pontos cegos, não é? Ele passa batido e não vê nada disso e coloca de uma maneira, às vezes, um pouco, ainda que a maior parte ele não seja um ingênuo, em alguns pontos ele mostra a carência que provavelmente isso ocasionou nele. Vejam então, voltando ao exercício que os senhores fizeram. No exercício que vocês colocaram, então primeiro é circunscrito isso, retirado completamente de contexto. É provável que ainda assim o que vocês colocaram aí sobre marido e esposa numa única frase, e que depois ainda eu aprofundo e digo enraizem isso, tenha a ver com muito do que vocês vivem com esse marido, com essa esposa. Isso estará lá? É parte da esposa de vocês? Ou é uma projeção de vocês? Vocês colocaram os conteúdos. Alguns, por exemplo, que colocaram no papel, não é aquilo que sentem ou pensam, mas é aquilo que dizem do marido ou da esposa, por exemplo, no trabalho. Seu marido, sua esposa, nossa, uma professora, um professor maravilhoso no trabalho. É uma diretora maravilhosa, é uma vendedora maravilhosa, é uma médica maravilhosa. E você colocou isso. Já que eu pedi para você o que é a primeira coisa que surgiu, não é? Rocha que colocava, o que vem a sua... O que está acontecendo aqui? O que é isso? E a pessoa então saía em direção a esses elementos. Outra questão muito, muito importante aqui é que, ainda que muitos de vocês tenham colocado os dados convencionais, que é óbvio, todos nós já convencionamos, não é? Pela nossa sociedade, pela nossa época, o que é um marido, o que é uma esposa. Então vocês já partem de certos a priori, de certos elementos convencionados, o que é uma das grandes falácias. Uma das grandes falácias em terapia, para achar que se chega com isso, de fato, em grande parte dos casos, a uma subjetividade. Esses elementos convencionados, instituídos via uma linguagem para que possamos viver como numa civilização, numa espécie, numa sociedade organizada, eles, em grande parte, atendem aos nossos fatores de objetividade. Exemplo, estou com sede, o senhor pode me alcançar um copo d'água? Fatores assim. No entanto, à medida que você caminha para subjetividades mais complexas, esses elementos começam a se perder, começam a haver uma série de dubiedades, uma série de estados confusionais. Não se inviabiliza, no entanto, a parte objetiva que nos serve como elementos sociais, de urbanidade, de convivência. Nesse sentido, será que os borrões do Rorschach estariam tão errados? Será que, de fato, eles não teriam pelo menos um valor de aproximação por bases categoriais, ainda que, quando considerados pela subjetividade da IP, estivessem distantes? Aqui nós vamos fazer um intervalo, 10, 15 minutos, e já voltamos para a segunda parte da nossa aula. Voltamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando o trabalho do Dr. Hermann Rorschach. E nesta parte, após ouvir os colegas, nesse retorno, eu quero ler para vocês dois. Olha aqui, ó. Esse é um primeiro trecho de uma terapeuta chamada Sofia Pereira, que ela tem estudos avançados, é doutoranda nesta área do trabalho de Rorschach. E ela, eu separei primeiro o trabalho dela e depois o trabalho de um pesquisador da USP. Olha o que ela vai colocar aqui. Ela faz o doutoramento dela nos trabalhos do Dr. Rorschach. E ela nos diz: antes do falecimento do Hermann Rorschach, em 1921, o autor referiu que o seu trabalho constituía apenas um começo e que não estaria nada definitivo, uma vez que tinha certeza que havia dados importantes que faltavam encontrar. Foi nesse sentido que o Dr. José Rodrigues Isidoro, professor e diretor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Salamanca, editou, pela primeira vez, em 75, três cartões projetivos a serem aplicados imediatamente após o último cartão de Rorschach. Esses cartões, com segunda edição 2010, foram denominados de cartões projetivos JRI, e servem essencialmente como complemento aos 10 cartões de Rorschach. São cartões monocromáticos com formas bastante particulares e foram elaborados seguindo a mesma técnica que os outros 10. Muito há que se escrever sobre esses cartões, no entanto, nesse artigo. Destacam-se apenas alguns pontos. Bem, reparei esse trecho dessa colega de outra área da psicologia que faz doutoramento nisso, para mostrar para vocês uma coisa. De fato, você pode aprimorar isso de todos os jeitos, de todas as formas. Você pode fazer testes projetivos de Rorschach em esculturas, não mais em desenhos, em música. Depois desses trabalhos introdutórios do Rorschach, surgiram testes projetivos. Se você der uma busca na internet, você vai ficar surpreso com a quantidade de testes projetivos que nós temos hoje. Desde testes de cartões coloridos, como o de Lischer, que foi aplicado lá na Volkswagen, cartões coloridos, até testes de múltiplas escolhas, testes de reprodução de conteúdos aleatórios, nós temos todo tipo de teste projetivo. Impressionante como isso ganhou uma dimensão imensa, mas a maior parte deles traz os problemas que hoje estudamos aqui nesta aula sobre o Rorschach. Essas variações, esses complementos que podem acrescentar e tudo, isso é uma sequência quase que natural. Quase que natural. Como eu disse para vocês, o próprio Rorschach, no início, ele tinha mais de 10 cartões, né? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui um elemento curioso, que é a crítica. Aliás, eu vou mandar esse texto para vocês, tá? Eu tenho aqui em PDF. Estudos semióticos. Deixa eu pegar lá no início. O texto é Morcegos e Borboletas, tá? Indagações semióticas sobre o teste de Rorschach, de Clark Mangabeira, da USP. Olhem aqui mais adiante, depois vocês podem ler o texto na íntegra. Por questão de tempo, eu vou direto aqui ao que nos interessa mais de perto. Então, lá pelas tantas, no texto, nós encontramos: o primeiro ponto sobre o qual devemos nos deter é o repetido e enfatizado aspecto formal do teste. Rorschach não se cansa de explicar estas propriedades e, conforme os elementos do protocolo elucidados, todo o conteúdo das respostas são recodificados em classificações formais: forma, cor, movimento, modo de apreensão, para servir à análise do examinador. Do ponto de vista da teoria dos signos, o teste de Rorschach compreende dois momentos complementares. Primeiro, a apresentação da prancha ao paciente que o interpreta. E segundo, a interpretação do examinador sobre as respostas que o examinando lhe deu. O substrato do teste são os elementos formais das respostas do examinando, que por sua vez partem da percepção das figuras, o que evolve, como nos disse o autor, a seleção da crônica, que ela está fazendo a crítica, a seleção, evocação e associação da figura e complexos da imagem e sensação antigos presentes no aparelho psíquico do paciente. Olhem agora, a famosa distinção de Saussure entre a língua e a fala, sendo esta uma função do falante, um ato individual que combina os códigos daquela, da língua, encarada como uma convenção, a parte social da linguagem, um sistema de signos no qual significado e significante unem-se, ajuda-nos a esclarecer o aspecto formal do teste. Segundo Saussure, todas as ciências que operam com valores possuem uma dualidade interna, um eixo sincrônico das simultaneidades no qual se prioriza as relações entre as coisas coexistentes, sem a ação do tempo, e um eixo diacrônico das sucessões, onde não se considera apenas uma coisa, mas todas as coisas com suas transformações. Assim, a linguística da língua seria sincrônica, pois a sincronia conhece somente uma perspectiva, da qual as pessoas que falam e todo o seu método consiste em recolher-se o testemunho. E sua, daí continue sua lei, segundo geral, apenas comprova o estado das coisas, constatando relações lógicas e psicológicas. Onde ela quer chegar com isso? Desta forma, a fundamentação do teste de interpretação das formas fortuitas assenta-se no aspecto sincrônico, similarmente à linguística da língua, interessado apenas nas formas e rejeitando o conteúdo das interpretações. O examinador dispensa as características materiais e confere atenção às regularidades, relações lógicas e psicológicas formais das respostas, etc., etc., etc. Essa seria uma das críticas aqui que o texto nos coloca, ok? Evidentemente, ela está caminhando e vai chegar a Peirce. Depois vocês verão aqui a crítica complementar sobre esses elementos. Mas este fator que nos leva a outros problemas, por exemplo, ao problema da formalidade da relação entre o terapeuta e a pessoa, uma vez que a conversação é restrita, eu te dou esses testes, você me diz o que está vendo, eu faço a resposta, não vai haver um diálogo posterior a partir daqui. Bem, só que o próprio Rorschach não colocava a questão terminada assim. Esse teste servia para uma orientação para outras coisas, para uma provável continuação em outras bases. Ele não era um fator que terminava ali por ele mesmo, mas provavelmente um encaminhamento para outras coisas. O que nos propõe a questão da análise linguística restrita neste momento, mas também no horizonte da clínica toda. Nesse sentido, e aqui vale a gente retornar, seria ele de fato tão restritivo, tão caricatural como muitas vezes se quis fazer dele? Provavelmente muitas vezes sim. Provavelmente muitas vezes ele foi utilizado de uma maneira que era mutilante e completamente fora dos propósitos da clínica. No entanto, muitas vezes, como um elemento complementar, como um elemento de ajuda e de apoio, acho que poderíamos, nesse sentido, considerá-lo como mais um aporte, não por ele mesmo, mas pelas perspectivas que ele nos abre na pesquisa. Aqui o Clark vai nos chamar a atenção para a estereotipia a que se propõe Rorschach. Ora, mas sim, mas o próprio Rorschach estava sabendo disso e trabalhava dentro dessa estereotipia. Não é? Nesse sentido, ele nos chama a atenção para o fato de que muitas vezes a estereotipia traz nela esses elementos de análise. Está tudo ok, não é? leiam depois o texto e atentem para o final, quando o Clark nos traz a questão do Malinowski e a linguagem primitiva sobre isso. Agora, retornando aos nossos pontos aqui em Filosofia Clínica, estamos já chegando ao final da nossa aula. Esses textos eu vou passar para vocês, para depois poderem... Já vou até separar aqui na minha área de trabalho para mandar junto com a aula editada. Vejam, a crítica que é feita a Hermann Rorschach serve em grande parte aos nossos trabalhos. Crítica no sentido de um desenvolvimento, não no sentido de uma objeção ao trabalho. Tá? É evidente que os limites que foram encontrados em Rorschach, nós encontramos muitas e muitas vezes no nosso trabalho em clínica. Quando circunscrevemos as leis e as normas que vão reger o trabalho terapeuta e partilhante, de certa maneira estamos fazendo muito próximo aos elementos que ele encontrou como dificuldade. O que faremos a respeito disso? Uma primeira resposta vimos durante a aula de hoje e até em conversação juntos, não é? Problematizamos a questão. Quer dizer, não eleger o dado semiótico como um a priori dessa forma, mas saber que ele tem seus contextos, suas modificações categoriais na estrutura de pensamento, seus encaminhamentos. Outros elementos que vimos é o quanto provavelmente o ser humano transcenderá esses pontos, né? Querer colocar essas formas de mensurar, de muitas vezes coisificar, cada vez mais se torna remoto. Hoje, muitos sites da internet publicaram... Chegamos ao final da nossa aula. Vou desligar aqui o gravador para que a gente possa trocar algumas ideias finais, tá bom? E em torno da nossa aula de hoje.